A gente vai anunciar aqui algumas obras que estão em execução, outras Sim. que estão em processo de licitação também. Eu fiz aqui uma pequena relação, até para a gente dar esse feedback para a população e a população saber o que está acontecendo e às vezes por que não está acontecendo. A gente tem a Escola Santa Terezinha, que é a obra escolar maior que a gente tem no município. A obra está acontecendo, na semana passada, inclusive, foi instalado as janelas, né? Todas as esquadrias, todos os vidros foram instalados. Estão fazendo um pouco da parte elétrica também. A obra está em plena execução. Falando de escolas ainda, a gente tem a Escola Moacir Castanho, que a licitação é depois de amanhã, dia 22. Vai ser a abertura dos envelopes. Então vamos torcer para que venha uma boa empresa, uma empresa que faça um trabalho sério e que a gente consiga terminar essa obra num tempo recorde. A gente vai ter também, em fase de licitação, um projeto de reforma da Supercreche. Essa reforma vai incluir pintura, troca de algumas esquadrias, algumas manutenções gerais. Está em processo de licitação. Nós temos também a reforma das três quadras, que a abertura dos envelopes da licitação foi feita ontem, e mais para o final de semana vai ser feita a abertura com os valores. Entram as três quadras, entra a quadra do Habitar Brasil, quadra do Maria Berta Meneghel e a quadra da Bela Vista. Lembrando que na Bela Vista, além da reforma da quadra em si, vai ser construído, em parceria com a comunidade, dois banheiros e um vestiário, já que aquela quadra não tem vestiário e o pessoal da escola acaba utilizando
e
também.
E ali o problema também é o gramado, né? Gramado ali o
piso.
O piso ali também, que tem várias saliências ali, o pessoal acaba torcendo o pé, vai ser feito uma...
Vai ser feita uma reforma do piso.
Não foi feito esse tempo atrás uma reforminha ali?
Ali a própria comunidade acabou fazendo algumas reformas pontuais. Agora essa que a gente licitou, salvo engano, ela deu um pouquinho mais de 100 mil reais. Aí vai ser feito toda a substituição de piso, vai ter a parte de iluminação também, que é uma quadra que é um pouco escura também. E vamos melhorar um pouquinho as condições da quadra. Também toda a pintura da quadra também.
Agora, outra situação. A de fisioterapia, como é que está a situação da fisioterapia?
Centro de fisioterapia. A CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado, fez alguns pedidos de algumas pequenas alterações, mais questões documentais.
Mas eu acho que está na mão do prefeito também, né?
Está na mão do prefeito também. Nós fizemos essas correções e a parte do convênio também foi feito. Agora está nas mãos do prefeito para análise, ver a questão da contrapartida, como que vai ficar e poder dar prosseguimento nessa obra. Até a gente vai ter uma reunião de planejamento, acredito que o Rômulo vai falar melhor um pouquinho depois, e a gente vai daí tratar desses assuntos.
E as informações já foram repassadas para o prefeito, né?
Já foram repassadas, sim.
Está tudo na mão dele, né? Porque, na verdade, tem que ser repassado e ver também a situação do município, né? É lógico, tudo é repassado ali, né? E mesmo porque também tem a situação de contrapartida do município, né? Mas é sempre importante, um centro de fisioterapia é fundamental hoje, nos dias de hoje, né, que nós estamos vivendo aí. Tá mesmo, Gobinho?
Opa!
Ele só fica olhando e balança a cabeça.
Esperando chegar minha vez.
Ele fala assim, rapaz, chega a minha vez. Mas é importante a gente colocar isso, porque às vezes as pessoas não têm um conhecimento, né? E geralmente tudo passa dentro. Todas as informações, toda coisa que vem de governo, isso, eles são repassados, não é? É aqui, é lá, é diário oficial do município, é o diário do Estado, é aos deputados e secretários, vão repassando tudo. Então você, por isso às vezes as empresas, mas aonde vocês descobrem? É aquilo que vem tudo. É, então hoje a comunicação ela é fantástica. E é lógico que você tem os conhecimentos de tudo aquilo que você quer saber. Numa licitação está dentro do site da prefeitura. Não é, Algomim? Está tudo certinho ali. Opa. Você pode, boa tarde, para você entrar na conversa também, está tudo ali para as pessoas poderem acompanhar, né?
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui novamente. Realmente, infelizmente o pessoal não olha tanto, né, o site do município e tem essas controvérsias de vez em quando aí em relação a essas informações. Nós vamos falar um pouquinho aqui, Osvaldo, em relação aos convênios, né, em andamento no nosso município. Eu, juntamente com o Jonas, a gente trabalha bem com as secretarias bem colegadas em relação a isso, até porque dentro desses convênios existem equipamentos, obras de engenharia, pavimentação, então a gente precisa estar muito alinhado, né? E ressaltando também que o Wagner Toma, mesmo estando lá, né, no SAAI, também encontra-se com bastante frequência conosco ali na prefeitura para darmos seguimento em todos os projetos que estão em andamento. Nós temos, Oswaldo, temos um convênio de quase R$300 mil, que seria para construção, para obras de engenharia, a construção de um barracão, né? Temos um outro de R$200 mil que será aplicado numa rotatória que a gente vai fazer ali naquele entroncamento da Carmelo Comenho, Francisco Alves Pereira e entrada ali do loteamento Eurípides Rodrigues. Então essa verba será aplicada para essa obra e para sinalizações no nosso município, né? E temos também um outro convênio de quase R$300 mil que ele foi destinado, né? Vale ressaltar, Oswaldo, que esses convênios, ele chega para o município, mas a grande maioria deles, eles já têm uma destinação específica. Sim. Não é que a gente pode aplicar aqui, ali, aí às vezes o pessoal fala, pô, mas aquele lugar ali está com mais necessidade. Não, esse veio em específico para o Parque do Povo, já fizemos o levantamento da revitalização, ali será reformada a quadra, será feito pintura, sinalização, implantação de uma ciclovia e iluminação também. Então, essa verba foi destinada, já está em fase de alimentação, né, da plataforma, para depois ter o segmento de processo licitatório, enfim. Temos,
mas
também...
Não, isso não é para de hoje para amanhã, né? Não. As pessoas esperam de hoje para amanhã. Só a licitação demora 2-3 meses.
Sim, sim. Por exemplo, Oswaldo, conseguimos resgatar também diversos convênios que já estavam com cláusula suspensiva. Esses convênios estavam quase prestes a ser perdidos.
É devido ao tempo, né?
Sim, sim. Aí o que acontece? Nós ali, toda a equipe de engenharia, né? Tem o Ricardo Rivoli também, tem o Ricardo Leme, o Renato, que é o nosso arquiteto, que é o efetivo do município. Todos nós ali, é uma corrida contra o tempo, para que não seja perdido todos esses recursos do município. Tem também mais um outro que veio, que essa lei chama Lei Aldir Blanc, Oswaldo, que é uma verba que será destinada a esse pessoal que foi prejudicado durante esse tempo da pandemia. Pessoal que mexe aí com a parte de cultura, né? A parte de eventos, que isso aí é a nossa diretora de esporte, a Mônica Moscado, que em breve trará mais informações específicas, que ela que está por trás de todo esse projeto, né? Temos, em relação à pavimentação, recebemos também um recurso de aproximadamente R$300 mil, que deverá ser aplicado ali no distrito Nossa Senhora da Candelária, né, o Sertãozinho. Temos o de 3 milhões, que infelizmente a empresa que ganhou, ela declinou, e sim, isso aí já gera um atraso de novo, para o pessoal ter que, às vezes a gente precisa rever uma coisa ou outra na planilha orçamentária, e precisa voltar de novo, tem toda aquela tramitação. E temos também o de pouco mais de R$700 mil, que será aplicado em RECAP também. Esses
3 milhões seria do quê? Também de RECAP?
Isso, RECAP. RECAP da Zona Norte. Não. Que envolve os bairros lá da São Rafael.
Aquela região,
isso,
né?
Isso. E temos esse de 700, pouco mais de R$700 mil, que é destinado aqui para os altos da Vila Maria, né? Isso também já, o Jonas já assinou toda a documentação e ele logo mais já estará também o pessoal para dar seguimento no processo licitatório.
Agora, o problema maior nisso aí é essa licitação, né? Demora demais, né?
Muito, no mínimo, para uma
licitação. É muito burocrático, né?
Muito. Vou dar o exemplo dessa licitação da Zona Norte. É um recurso que a gente vem anunciando desde o início do ano. Fizemos o projeto, esse projeto é encaminhado para a Caixa, que faz toda uma análise do projeto, depois volta para o município e faz a licitação. A empresa que ganhou, Oswaldo, é de Manaus, para ter uma ideia, chama Safira Engenharia. Ela ganhou, deu um desconto muito grande e declinou na proposta. Aí com o declínio tem que mandar para a Caixa de novo, atualiza
toda
planilha,
a documentação de novo.
Toda a documentação, e é algo que às vezes foge da prefeitura, né? Essa burocracia.
Agora vamos falar das obras, assim, você falou aí, a situação da...
Nós temos nossa... equipamentos também, viu, Oswaldo?
Ah, é?
Temos bastante equipamentos aí que o município solicitou, temos pouco mais de 1.200.000 aí entre solicitação de governo do estado e governo federal. né, que isso envolve escavadeira hidráulica, caminhões, enfim, equipamentos rodoviários, que é uma das coisas também que o município encontrou, o município com a frota completamente sucateada, né? É, nossos veículos, falta de veículos, isso que impede o desenvolvimento um pouco dessas obras aí também. E temos também, Oswaldo, um pouco mais de 1 milhão para regularização do pessoal da zona rural, de estradas vicinais, né? Então a gente também está em fase final de elaboração de projeto para a gente dar, também a gente sabe que Bandeirantes tem 500 quilômetros de estradas rurais e não é tão simples assim.
Mesmo porque também nós temos aí várias, vamos dizer assim, por exemplo, o deputado entra lá com um pedido lá, é que lá demora, gente, que às vezes, olha, está dentro do orçamento, nós vamos, e aquilo demora 2-3 anos para sair, né? E acaba quando saindo, aí precisa refazer todo o projeto, aquela coisa toda.
Por exemplo, esse ano, Oswaldo, teve o lançamento do cardápio, né? Que cada deputado tem a sua cota.
Sim.
Que destina aos municípios. Então a gente pediu bastante. E eu tive um pouco antes de vir para cá, né? Eu abri as plataformas e agora a gente já teve 2 veículos, já recebemos o despacho do governo do estado para formalização desses convênios. Agora a gente tem que preparar a documentação, apresentar 3 orçamentos. Devagarzinho agora, me parece que esses recursos vão começar a chegar até o município também. São veículos, ambulâncias, né, caminhões, minivans. Teve também uma verba destinada para o pessoal do assentamento, que nós também já estamos providenciando, já foi providenciado os orçamentos, né? Serão equipamentos para o pessoal. Foi solicitado também perfuração de poços artesianos, né? Enfim, já estamos dando andamento já em relação a esses convênios aí.
Sempre existe aquela boa parceria, porque na verdade, às vezes vem um daqui, um de lá, e na verdade tem que ter a parceria do Estado e município. Sem isso aí não se faz nada, né?
Não.
Fala bem, é verdade.
Infelizmente é demorado.
E a gente sempre falou esse negócio de cartas que são colocadas, e geralmente o deputado que tem o maior mandato, que tem a maior votação dentro do município, ele tem uma. Ó, vamos lá, o deputado, quantos votos você teve lá? Ó, aqui você tem 10 milhões em investimento na tua cidade. Então, você sabe onde você vai colocar. E é lógico que vai colocar naquela cidade que ele teve mais votos. E assim por diante.
Sim.
E isso vem, gente, mas não sai do dia para a noite.
Não, infelizmente é demorado, Oswaldo.
Não sai do dia para a noite. Então as pessoas têm que entender isso. E aí quando acaba saindo, e é importante se destacar que as obras estão acontecendo, mas aí o pessoal fica naquela cobrança. Mas quando vai sair? Que nem. Quando termina essa obra do Macio Castanho? Termina quando? Termina até o final do ano, João?
Não termina. Na verdade, ela vai ser licitada, né? A partir do processo de licitação. Tem todo o trâmite de homologação, emissão da ordem de serviço. A gente pode garantir que ela comece esse ano. Se tudo der certo, ela comece esse ano. Mas acredito que é no mínimo uns 6 meses de obra ali. Então, para início do ano que vem, sendo sincero, é muito difícil a gente conseguir começar.
O calçadão do salão paroquial, a porta da vacinação, ele tem um monte de buraco na calçada, aí não tem como dar uma resolvida, né? Principalmente por causa de terceira idade, os idosos ali. Só tá
dando uma... Tem sim, Oswaldo. Vou passar para o setor responsável, para os pedreiros, e vamos fazer esse... tapar esses buracos, ver o que está acontecendo.
Outra coisa, pessoal, pergunta para os secretários aí sobre a situação do Campo da Invernada. Gente, ali é uma coisa particular, né?
Sim. Ali, Oswaldo, ontem tivemos o gabinete itinerante ali no bairro Invernada. E como todo mundo sabe, aquele campo não era de propriedade do município, era uma propriedade particular. Mas a população ali, o pessoal que mora ali naquela região, pode ficar tranquilo que, inclusive, o Jaelson anunciou ontem nesse gabinete que nós estamos. A gente só não vai divulgar agora porque ainda não tem nada concreto, mas temos umas 3 opções, mais ou menos, em estar tá dando esse retorno para o pessoal daquela localização ali de Bandeirantes.
É naquele dia da entrevista que ele já tinha colocado que iria, né?
Sim,
ia tentar fazer fazer um acordo entre o Paradinha e o pessoal que cuida do campo ali, que também participa, né? O pessoal do campo do Tozinho.
Isso.
E iria fazer um...
Sim, nós eu e o Jonas tivemos lá, que tem um loteamento Monte Santo, né? Que já foi entregue lá. Nós fomos ver a área institucional para ver se a gente conseguia fazer um campo para o pessoal lá, mas infelizmente a área não ajuda. Não ajuda, é complicado, então essa hipótese foi descartada, mas temos outra.
E ali é uma área bem mais residencial também, deve ser.
Sim, ali, né? Sim. Inclusive aquela ruim, aquela estradinha que passa lá, não é uma, uma rua não consolidada. É, então teria que estar fazendo a servidão de todos os moradores. Sim. Ali, a doação para o município, enfim, levaria um tempo bom também.
É, e ali aquela região vai ser uma região importante também, né? Vamos
sim, dizer bem
a verdade, que ali está crescendo e ali tem...
Nós estamos trabalhando bastante em cima da própria escola ali, Oswaldo, né? E está podendo, de repente, estar fazendo uma ampliação ali, porque...
A situação lá do Ana Rosa, ali não tem praça de sinalização, placa de sinalização, não tem faixa de pedestre, tem alguma coisa nesse sentido aí, principalmente
no setor? Tem, a boa notícia é que será entregue a máquina, né, de pintura que foi comprada pelo município.
Isso, foi feita a aquisição dessa máquina, acredito que deve chegar aí no máximo em um mês, máquina própria do município que faz... toda essa pintura asfáltica, tanto pintura de meio fio, né, para deixar um pouco mais claro, um pouco mais visível, quanto também essa pintura de faixa de pedestre. A gente sabe também, Oswaldo, que não é um problema exclusivo do Ana Rosa, a gente tem outros bairros da cidade também que falha muito na demarcação. E essa demarcação, ela dura aí de 6 a 8 meses com qualidade, né? A gente pode perceber o centro que foi feito no final do ano e em alguns pontos já estão apagando. Agora,
é verdade para você, se é o município que compra, ele vai comprar uma tinta de qualidade. Sim. Uma coisa de qualidade. Sim. Agora, eu posso até estar enganado, estar errado. Mas você acha que a empresa que vem ganha uma concorrência, vai ali e vai colocar tinta boa? Não vai, né?
Oswaldo, para você ter ideia, a gente se deparou com a situação que o cidadão não teve a capacidade de tirar a garrafa PET da faixa de pedestre. Ah. Pintou por cima da garrafa. Ah. E você vê essa máquina, acho que se eu não me engano, o último processo licitatório que teve para fazer essas pinturas do município foi quase 200 mil reais, né, Jonas? E a máquina foi comprada por 150, Oswaldo.
E esses dias até o governo do estado estava fazendo um trabalho de também distribuir para o estado aquelas que não estavam usando mais no estado. Houve uma loja, todo mundo, são 399 municípios, estavam brigando pelas coisas. É máquina niveladora, é pá carregadeira, é caminhão, é isso, essas também de pintar. Mas a briga foi grande, né? Todo município queria, né? O governo estava dando, né?
Isso, foi como se fosse um sorteio que o DR fez, né? O DR fez, pegou aqui a nossa região, pegou Jacarezinho, Ibaiti, Londrina, e cada município escolheu alguns lotes e foram sorteados, né?
Foi um
sorteio. O município de Bandeirantes não foi contemplado com nenhuma, mas as máquinas usadas, a grande maioria, é em estado de sucata.
Muito ruins. Agora, o pessoal, eles sempre vão cobrando, né? A população sabe como é que é. Mas vocês estão falando de máquina de pintura, e a máquina de triturar galho, quando vai vir?
Vai sair,
por aí já enquanto, é cobrança, isso aí não é.
Por enquanto não tem previsão dessa daí, não.
Mas que o pessoal já... porque, na verdade, né, a população é aquela história, né?
Sim.
Outra coisa aqui... na verdade, então, depois eu vi isso aqui.
Deixa por último, né, Eduardo, aí, né? Já chegamos lá.
O pessoal lá do Mário Sérgio também está na expectativa também do lá, e foi o que você falou dessa empresa que declinou, desses 3 milhões, que ali é o Mário Sérgio entrava nessa
abrange, coisa. Abrange. O Mário Sérgio inteiro praticamente
entraria nessa empresa. E como é que... E agora é só para o ano que vem isso aí também, né, Jonas?
Na realidade, a gente está fazendo a atualização da planilha, já fizemos a atualização, agora a gente envia para a Caixa autoriza a fazer a licitação. Eu acredito que é bom para o final do ano ou para ano que vem mesmo. Ainda mais que é uma licitação grande, né, mais de 3 milhões.
Mas é porque, na verdade, ali é um trabalho para toda aquela região, né? E 3 milhões de reais é asfalto, hein?
É asfalto,
né? E mesmo porque aquela região está sendo beneficiada também, já tivemos o termo da pista de caminhada, aquela coisa toda, né?
Sim, sim. E agora, chegando na máquina, a gente vai fazer toda a parte de pintura e sinalização ali da pista. Ninguém para carro mais em cima ali, né, Oswaldo?
Infelizmente a população não tem. Agora, outra coisa que chama atenção... Parque Industrial, como é que está a situação? Nós temos isso aí já na expectativa, as pessoas ficam naquela expectativa. Como é que está o andamento?
Oswaldo, vamos lá então. Parque Industrial, que é uma coisa que todo mundo está, né, no aguardo aí. O Parque Industrial, diferentemente do que foi dito, não tinha nada, né, em aberto. Nem a matrícula estava no nome do município, então pegamos praticamente do zero. Estamos fazendo toda a parte de projetos, está sendo executada por nós, do município. A única coisa que será licitado será o projeto elétrico, né? Porque não compete a nós, que nós não temos essa habilitação. agora estamos em fase, praticamente fase final, para poder estar sacramentando o convênio, que serão 7 milhões de financiamento e 3 milhões e meio a fundo perdido, que graças ao deputado Evandro Araújo aí, que tem nos ajudado bastante em relação ao parque industrial, e estamos já encaminhando para a Câmara os projetos de lei para dotação orçamentária, né, para inclusão na LDO. Então, são todos esses trâmites agora burocráticos que vai e volta, né, Oswaldo? Para a gente poder, o Wagner, por exemplo, já está com praticamente tudo quase finalizado da parte de projeto de água e esgoto, e uma das dificuldades, essa parte de firmar esse convênio, então, depois que voltar toda essa documentação, projeto de lei aprovado pela Câmara, então nós já estamos já ali nos bastidores preparando toda essa parte de documentação e também a parte de campo, né, que o Jonas já está com o pessoal os topógrafos e tudo mais, fazendo todo o levantamento da plano altimétrico para que consiga prosseguir.
Na verdade, isso aí já foi assinado no dia 5/3/2019 pelo João Carlos Ortega, né? Vamos dizer, então agora vai os procedimentos. Então foi feito esse convênio com o Estado, 10 milhões, 8.632.218,15, tá? Que era 11,5% em 2018, depois foi para 2019, e agora ele está aí naquela expectativa de ser, mas isso é uma coisa que já vem. Mas sim, ele precisa ser tratado, sim, e é lógico. Então essa aquisição
não é tão simples assim, né?
Não é tão simples, mas foi feito isso em 2019, a gente tem que dar a César o que é de César, bem, sim, na verdade, não é? Então esse é um convênio assinado pelo João Carlos Ortega há anos atrás, e agora no Paraná Cidade, e deve ser desenvolvido. Ali são 242 mil metros,
sim, pela isso mesmo.
Pela instalação do parque aqui, e ali, eu vou te contar uma coisa, vamos dizer, vai demorar mais um pouco, não vai sair do dia para a noite, né? Vamos dizer que hoje em dia a coisa também está muito difícil no sentido.
Nós estávamos, Oswaldo, demorou muito para a gente receber o retorno do DR, né? Que cada projeto que vai para lá é uma luta, uma vida.
Não é
em relação lá, né? ao acesso rodoviário, que o Jonas vai comentar melhor aqui, que existem umas diretrizes a serem seguidas em relação ao DR.
E né? Não é só DR também, não. Você tem também
licenciamento ambiental,
coisa isso, toda, né? O DR, no caso, é o primeiro ponto de partida de onde que nós vamos entrar nesse parque industrial. A gente tem ali um problema de distância, o DR exige que seja mais de 500 metros o acesso, a gente não tem 500 metros, mas já estamos alinhados com o pessoal do DR, os projetos estão protocolados. Estamos só aguardando a análise deles para poder continuar o trâmite. O licenciamento ambiental, por exemplo, tem que ser logo depois do DR, então uma coisa vai puxando a outra.
Porque é muita burocracia, e eu acho que até nas prefeituras também, porque às vezes vem o progresso e às vezes tudo depende do departamento jurídico, tudo departamento jurídico. Esse negócio do departamento jurídico, fala bem a verdade para você, é só enrolação. Não é que é enrolação. Até chegar lá, você entra no opidão, tem que esperar o departamento jurídico. Aí você fica lá um mês, dois meses esperando. Gente, é um absurdo. E quando você precisa das coisas, no imediato. Eu acho que a burocracia, sim, nesse sentido, sim, aí, sim, olha, sim. Não é só governo, não, é município também.
Sim, sim, sim.
Município também, porque a gente vê que às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu estou esperando, mas não sai, rapaz. E infelizmente isso acontece. Outro fator importante que a gente tem que destacar também é que ali, acho que tem pressão, eu acredito que em um ano não termina aquilo ali para tudo, né? Acho que, para ser bem sincero, acho que em 2023 é capaz de já ter alguma coisa ali, né?
O investimento ali é muito grande, a gente vai ter uma movimentação de terra, sim, muito grande, né? Então é como se fosse um loteamento gigante, são 10 alqueires. 203 lotes numa primeira.
Quantos mil metros ali?
242 mil metros, são 10 alqueires.
10 alqueiras, é.
E não é só a movimentação de terra, né? A gente tem que fazer galeria, tem que fazer esgoto, tem que fazer sondagem do solo.
É toda a infraestrutura, né?
Sim, sim.
A sorte que ainda tem esse dinheiro que já foi elencado. Isso também.
Sim, não, sim, sim.
Sem isso aí também o município, sim, não ia conseguir. Já para pagar foi uma dificuldade danada, né? um perereco danado. Agora você imagina. Outra coisa. Ali então, tudo em andamento. Situação da rodoviária, esses dias até apareceu nos meios sociais aí um esboço do que seria a rodoviária. É aquilo mesmo ou aquilo lá, na verdade, não tem nada a ver? Como é que é?
Aquilo ali é o seguinte, no início do ano, a Unopar nos procurou o município para querer fazer algum tipo de parceria entre os alunos da universidade e entre o município. Então, aquele projeto da rodoviária, que acredito que muita gente acabou vendo no Facebook, nas redes sociais, ele vai ser apresentado oficialmente hoje para o município, numa reunião às 19 horas, na Unopar. E aí vai ser feita a doação do projeto para o município, e a partir desse momento o município, com o projeto em mãos, vê se é necessário fazer alguma adequação, fazer alguma mudança. Mas é fato que a gente precisa fazer uma reforma na nossa rodoviária, uma rodoviária extremamente antiga.
Eu queria lembrar antigo. Agora um lugar que eu passei também, que eu falei, nossa, que vergonha, gente.
E a gente vai receber esse projeto, e a partir desse projeto que foi elaborado pelos alunos do curso de arquitetura da Unopar, sobre a supervisão dos professores, a partir a gente vai analisar o projeto e vai receber e dar o devido fim para ele.
É porque às vezes você passa perto de um órgão público, uma coisa pública, você fala, meu pai do céu, isso aqui tá, parece que está abandonado, mas não é, pessoal, trabalhando. É, aqui no posto central, ali você tem que se olhar naquele fundo ali, Deus livre guarde. É, então, mas é.
Oswaldo, ressaltando, já que você falou em posto central, também temos alguns convênios, né, que já estão chegando para a gente, que será destinado ali também para toda a reforma do posto de saúde central, tá? Já estamos em fase. Depois a gente vai sentar e fazer todo com o Wanderson, né, ver aquilo que precisa ser mudado ou não, mas também será feita a reforma do posto de saúde central.
É porque a gente tem alguns prédios públicos aí que precisa dar uma garibada, né?
Na realidade, a grande maioria, né? Faz tempo que não
acontece a manutenção. É igual aquele cidadão que tem aquela loja antiga, você olha e parece, nossa senhora, dá, né? Agiliza de ver, enquanto você vê o outro todo bonitinho e fica bem feia a cidade.
Nós no município não dispõe de pedreiros o suficiente, pintores o suficiente, aí você veja bem, a gente tem que fazer o levantamento de escola por escola, creche por creche, processo licitatório, iria 10 anos, nós não ia reformar tudo ainda.
Nós temos por volta de 59 prédios públicos, né? E nós temos 4 pedreiros e 1 pintor para dar conta de tudo, então é humanamente impossível. E lembrando que o mesmo pedreiro é o que limpa a boca de lobo, é o que chumba a grade. Então, pensando nisso, a gente está estudando numa maneira de terceirizar parte da manutenção predial. A gente está trabalhando num processo de terceirização específico para dar manutenção desses prédios públicos, porque é humanamente impossível o município conseguir atender. E com a terceirização, a gente consegue chegar em mais lugares, consegue fazer mais obras e a cidade consegue ficar um pouco mais apresentável.
É, porque até a gente falava que o prefeito Jabatiel Nelsinho, ele entrou aqui quando a gente estava falando sobre a situação aí de que vem uma emenda, faz uma coisa e de repente, é a mesma coisa que foi anunciada agora ontem, que lá vai ter o CRAS, vai fazer um novo CRAS. Só que foi divulgado, mas na verdade vai sair só lá para o meio do ano que vem. Que às vezes não é assim como a gente fala, vai sair, às vezes a obra está liberada, mas aí até a licitação tem aquela coisa toda, e é o mesmo caso aqui para a gente também, né? Não tem como você. E às vezes você pega uma empresa que nem essa de 3 milhões, aí, que está todo aquele pessoal esperando São Rafael, e aí declina, vai fazer o quê? Vai ter que esperar mais um tempo, e eu acho que é só o ano que vem também lá, né? Mais alguma coisa que a gente tem que falar aqui, porque nós estamos hoje com o tempo já.
Temos, Oswaldo, temos também aqui, já só vale ressaltar que no início do ano, nós tivemos todo aquele problema lá do bairro Bela Vista, né? E nós acionamos o governo do estado para estar firmando um convênio de tubo, né? Para a gente estar refazendo essa obra. Infelizmente, o governo teve que dar uma segurada, porque teve todo esse problema da pandemia, reequilíbrio financeiro e tudo mais. Mas agora está faltando somente uma certidão para a gente estar podendo usufruir desses dois mil tubos, né, Jonas?
2.000 tubos.
E tá podendo dar uma arrumada lá na Bela Vista.
E aí, só mais alguns pontos aqui pra gente terminar. A gente tá em processo na Câmara de dotação orçamentária para construção das duas UBSs, né? Que também são projetos mais antigos.
Projetos mais antigos.
Uma é no Domingo Zambon e a outra é no conjunto Julieta Lordani. Então os projetos estão prontos, aprovados. Falta pegar a dotação orçamentária e fazer a licitação. A gente tem também a reforma do cemitério. Quem acabou indo por esses dias lá, acaba
até dia 2, não termina, né?
Não termina. Tanto é que provavelmente vai ser utilizado a entrada secundária, né, no dia de finados, porque vai ter um escoramento da laje da entrada na entrada principal. Então a gente não vai conseguir tirar o escoramento a tempo, então a gente não vai conseguir terminar até o finados,
né?
Infelizmente por questão de segurança. Um outro projeto também que está pro Ortigara, que é o chefe da SEAB, assinar, é a ação às pedras irregulares nas Três Águas, né? O projeto já foi finalizado, está protocolado, só falta agora a assinatura do Ortigara. Parque do Povo, o Rominho já falou.
É que o pessoal perguntou, vai reformar?
Temos, né? Temos também, né, o mini, né, o nosso condomínio do céu que estamos fazendo na Bela Vista também, que deu aproximadamente 10 lotes, que agora já vamos entrar com toda a parte de estaqueamento e maquinário para a limpeza do terreno. Enquanto não sai os 200 e tantos lotes, a gente vai conseguir liberar com recurso próprio.
As vilas vão ter que falar numa outra oportunidade para saber o que é que vai fazer, como é que o cidadão vai fazer para poder aquele que quer o terreno.
Sim,
né?
sim.
Tem que ter uma norma, e não sei qual vai ser definida, a forma que vai ser, né? Que tem que passar pela Câmara ainda, coisa toda, né? E a gente tem que falar ainda também do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, que não deu tempo para falar nada hoje. Então, vamos deixar para outro dia, porque é muita coisa, né?
É muito só falando mais a última aqui, Oswaldo, em relação à COPAF, né, cooperativa, que a gente fala muito, a gente esquece um pouco dos pequenos agricultores, do pessoal da agricultura familiar. Nós fizemos toda a regularização de documentação, de projeto e tudo mais daquele prédio, fizemos o termo de cessão de uso para o pessoal da cooperativa, que agora, através dessa regularização, eles vão ter direito a convênios, a adquirir veículos e tudo mais. Então, isso aí para o pessoal da agricultura familiar, os pequenos agricultores também, agora eles vão poder começar a usufruir um pouco mais dessas verbas do governo do estado.
Mais uma coisa, Jonas?
Só para fechar, o aterro sanitário, né? Também é uma obra que vem desde lá do começo do ano, os projetos. A licitação, a abertura dos envelopes é dia 25. Então está próximo agora. Também, 25 agora. Então em breve a gente vai ter também novidades sobre esse assunto. Acho que para finalizar é isso.
Tá certo. Obrigado. Alguma coisa mais, Rominho?
Não, somente isso, Oswaldo.